Olá, está começando agora o Pauta Pública, episódio 11. Eu sou o Thiago Domenici e tenho ao meu lado André Adip. E hoje nosso tema é super especial. A gente vai falar sobre a presença dos militares no governo Bolsonaro. O que estará em jogo? Andréia, temos uma dezena de militares ocupando ministérios no governo Bolsonaro, sem contar centenas de militares da ativa e da reserva no segundo e terceiro escalão. Qual será o nosso futuro?
Pois é, Thiago, eu não sei qual será o nosso futuro, tá difícil de entender até o nosso presente. Mas o que a gente sabe é que é um recorde, né, de militares ocupando algum tipo de cargo no governo federal, que é um número maior, inclusive, do que na própria ditadura militar.
Inclusive, se a gente for puxar aqui no nosso histórico do Pauta Pública, o Rubens Valente, que foi o nosso entrevistado do episódio número 3, trata dessa ocupação militar no governo, no poder executivo, sobretudo. Então fica aqui a recomendação para que vocês escutem, que vai ser um complemento muito bacana sobre o papo que a gente vai ter agora. E quem é o nosso convidado, André Adip?
Sem mais delongas, o nosso convidado hoje é o jornalista Fábio Vitor, que vem cobrindo, enfim, né, esses 2 anos de militares no governo Bolsonaro. Na verdade, ele já cobre esse movimento desde antes, ele fala um pouquinho sobre isso com a gente hoje. E com essa recente prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, né, por justamente apologia ao AI-5, essa questão sobre o futuro do país e das instituições brasileiras, ela voltou a ser colocada em pauta.
E além da entrevista com o Fábio, que nos prestigia no programa de hoje, a gente tem a Natália Viana com o personagem da semana. Quem será esse personagem da semana? O Giro da Redação, que vem contar as novidades do aniversário de 10 anos da Pública. Quem diria, hein, André? 10 anos de Pública. E, para finalizar o programa, a Boa do Povo, a nossa dica cultural para você entrar levíssimo ou não no final de semana.
Então bora.
Bora para a pauta pública.
Em 3 de abril de 2018, às vésperas do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, o general Vilas Boas postou em sua conta do Twitter a seguinte mensagem, abre aspas: "Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais", fecha aspas.
A mensagem soou na época como uma ameaça de intervenção militar nas instituições. Muitos condenaram a atitude, pois, afinal de contas, por que um general das Forças Armadas resolveu se manifestar sobre as decisões do STF sobre o julgamento de soltura de um ex-presidente? O estranhamento da ocasião hoje se tornou algo bem mais comum a partir da eleição de Jair Bolsonaro. Estima-se que já são quase 3 mil os militares em diversos postos do governo, ou seja, está tudo dominado. Ou será que não? Para falar sobre isso, já estamos com o Fábio Vitor, ex-repórter da Folha de São Paulo e da revista Piauí, que vem acompanhando essa marcha. E ele vai contar os bastidores dessa cobertura e dividir conosco reflexões acerca do nosso futuro sob os militares, se é que há um futuro. Bem-vindo, Fábio.
Olá, Thiago, Andréia, ouvintes do Pauta Pública. Em primeiro lugar, obrigado à Pública pelo convite. É um prazer poder participar desse novo, relativamente novo, né, projeto de um dos veículos de jornalismo independente mais importantes e interessantes do país.
Gostaria de começar perguntando o seguinte. Em dezembro de 2018, ainda no período eleitoral, você fez um perfil que ficou célebre do General Mourão, que o título é O Vice a Cavalo, foi publicado na revista Piauí. Ali você perfila o Mourão com o Norte, né, que é o lugar dos militares no governo Bolsonaro, e o perfil termina de uma maneira curiosa, que o Mourão recebe uma ligação de parabéns pela vitória da chapa, e ele teria dito, a aventura começa agora. A questão é, 2 anos e 2 meses depois, qual o lugar dos militares nesta aventura do governo Bolsonaro, e como você entende essa atuação até aqui?
Olha, é uma pergunta bastante complexa. Eu acho que eles estão numa, digamos, numa sinuca de bico, porque eles estão completamente envolvidos no governo e eles têm, no Exército, sobretudo, eu falo mais do Exército porque é a força entre as três Forças Armadas, é a mais política, é a que sempre se miscuiu, se envolveu mais na vida pública brasileira. O Exército achou que podia contribuir, o lavajatismo foi determinante nessa volta deles, o antipetismo foi determinante nessa volta deles, e, de repente, eles percebem que entraram demais. Mas, ao mesmo tempo, como é que você vai se separar se o governo está coalhado de militares? Se tem milhares de militares, quer dizer, centenas em cargos estratégicos, milhares na esplanada como um todo, né? Você tem um militar na Casa Civil, você tem um militar negociando, um outro militar negociando com o Congresso. Até uma ironia, né? A Casa Civil ser comandada por um militar, mas você tem vários desses exemplos. Para mim parece certo, Thiago, que eles não vão desembarcar por conta própria. Eles viram que podem estar entrando numa enrascada, porque o abraço que eles deram foi muito forte, e o fracasso do governo pode respingar na imagem das Forças Armadas, eles têm ciência disso, sobretudo os militares da ativa, e eu acho que vai custar caro, pode custar caro a eles, esse abraço irrestrito que eles deram, essa entrada muito profunda no governo Bolsonaro.
Num livro e polêmica recente, né, o ex-chefe do Exército, o general Vilas Boas, ele relatou o envolvimento de outros integrantes do alto comando do Exército na publicação de mensagens que insinuavam reações das Forças Armadas se o ex-presidente Lula ficasse livre da prisão em 2018. E você foi o primeiro a trazer essa informação ao público no seu Twitter, né? O que que essas novas declarações revelam de essencial, assim? O que que a gente precisa saber?
Isso foi curioso, porque, enfim, eu trabalhei por 20 anos na Folha de São Paulo. Quando eu estava de saída da Folha de São Paulo para ir para a revista Piauí, eu já comecei a me aproximar um pouco desse universo. E na Piauí eu entrei de cabeça nesse universo. E hoje eu estou dedicado a projetos pessoais, autorais e tal, mas continuo envolvido, de certo modo, e pesquisando, e acabei dando um furo de Twitter, chamemos assim. Eu, quando, de saída da Folha, cheguei a Piauí em 2017, eu sugeri que a gente precisava conhecer melhor os militares, criar fontes desse universo. Para mim, já era claro que eles estavam ganhando muita força e muito espaço no debate público, que eles estavam saindo dos quartéis, né? Onde estavam, digamos, confinados desde a redemocratização, e vindo para os holofotes. Havia vários sinais disso, Bolsonaro era apenas um sinal, mas não era nenhum mais forte. Na época, Bolsonaro era um mero pré-candidato à presidência que estava começando a crescer. Nessa altura, ele era segundo ou terceiro, Lula era o primeiro disparado, Marina e Bolsonaro disputavam o segundo lugar.
Pela lista dos 13 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, temos o seguinte cenário. Lula, do PT, aparece em primeiro com 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSL, em segundo com 18%.
Mas o governo Temer estava dando muita força aos militares. Aí eu falo desses sinais, né? Estava melhorando o orçamento, colocando militares em posições estratégicas, recriou o GSI, pôs o Etchegóin lá no GSI, depois colocaria pela primeira vez um militar à frente do Ministério da Defesa, o Silvio Luna, que agora é indicado a Petrobras. É outro sinal, as pesquisas de opinião mostravam que as Forças Armadas eram uma instituição em que a população dizia ter mais confiança.
Em último lugar estão os partidos políticos. Eles inspiram apenas 5% de confiança. 15% confiam no Congresso Nacional e 19% no governo federal. A polícia tem a confiança de 33%. Acima da média, só a Igreja Católica com 57% e as Forças Armadas com 68%.
Foi nesse caldo que emergiu essa figura-chave para a gente entender melhor esse processo, que é o então comandante do Exército, agora ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, autor desse livro que veio à tona agora e autor dos tais tweets de 2018. Com a ajuda do clima de ebulição que o país vivia desde 2013, desde a jornada de 2013, ele sentiu a vontade para aparecer. Era, como eu disse, uma figura midiática, com perfil em rede social, dava entrevistas e tal. Esse Vilas Boas, ele surgiu como uma figura moderada, que repetia a todo instante que o Exército estava calcado no tripé da legalidade, estabilidade e legitimidade. Isso ele gostava de dizer bastante, e que o farol dos militares era a Constituição. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma entrevista com o Villar-Boas em julho de 2017, ainda na Folha, cujo título era "Saída da crise deve vir da eleição de 2018", diz comandante do Exército. Num trecho da entrevista, ele dizia, o Villar-Boas: "O Brasil e suas instituições evoluíram e desenvolveram um sistema de pesos e contrapesos que dispensa a tutela por parte das Forças Armadas. Hoje, elas estão cientes de suas missões e capacidades e mantêm-se fiéis aos ditames constitucionais." Ou seja, em várias ocasiões ele criticou os que pediam intervenção militar. Políticos de todos os matizes, inclusive de esquerda, elogiavam a moderação do comandante Villar-Boas. E na época eu tenho dúvida se Villar-Boas era já um entusiasta de Bolsonaro. É evidente que depois o Exército entrou de cabeça na campanha, sobretudo no segundo turno, né? Aí você via nomes de respeito no Exército gravando vídeos de apoio ao Bolsonaro. Quer dizer, caso do Santos Cruz, que depois foi cuspido pelo bolsonarismo.
Santos Cruz foi informado da demissão no encontro com Bolsonaro e os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. A alegação foi uma falta de alinhamento político-ideológico, além de embates com integrantes do governo.
E do Ajax, por exemplo, que virou assessor de Toffoli e tal, ambos generais de 4 estrelas, comandaram a missão de paz da ONU no Haiti, né? Aí vocês me perguntam, e por que o Villar-Boas resolveu aparecer? Por que esse cara, aparentemente moderado, depois soltou um tweet ameaçando o Supremo de alguma medida de força caso Lula fosse liberado para concorrer da eleição de 2018? O curioso, André e Tiago, é que o modelo do Exército Brasileiro, a missão francesa, que foi contratada em 1919 para modernizar o Exército e acabou ficando 20 anos aqui no Brasil, moldando os militares do país, pregava a teoria de que o Exército deveria ser o grande mudo, uma força técnica para a defesa da soberania, que não se metia em política e não falava. Essa é uma expressão que até hoje você ouve entre os militares. Ah, o Exército é o grande mudo. Mas na história republicana do Brasil, a verdade é que o Exército sempre se imiscuiu na política, sempre tutelou a política. Desde a redemocratização, parecia que que a gente vinha avançando nesse sentido. Mas com Villar-Boas e com a conjuntura política do país, o Exército se tornou o grande falante, a ponto de ameaçar um poder da República com um tweet, né? Agora, vale lembrar, e aí eu volto à primeira pergunta, que antes disso, o hoje vice Hamilton Mourão inaugurou essa onda. Foi o primeiro general de 4 estrelas da ativa que veio a público se manifestar politicamente, né? Cobrando a queda de Dilma numa ocasião e depois dizendo que ou o judiciário resolvia o problema de corrupção ou os militares teriam de agir.
Na minha visão, né? E aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Com apelação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso.
Só para encerrar, eu acho que, de certo modo, a mídia se encantou com a ideia de ter um comandante do Exército falante, dando entrevista, participando do debate público, que era algo raro ou inexistente desde a abertura. O que é que permitiu a volta, o tweet do Villar-Boas, a volta dos militares, essa espécie de radicalização, o ressurgimento e tal? Acho que a força que o Temer deu foi importante. O antipetismo e o lavajatismo, que ressuscitaram a ideia do fantasma comunista, o Vargas inaugurou isso, né? Essa coisa do anticomunismo, e de que os militares sempre estariam a postos para livrar o país do comunismo e da corrupção. Isso voltou a surgir exatamente agora, com o antipetismo, que é o anticomunismo na visão deles, e o lavajatismo, né, que é vamos acabar com a corrupção. E eles se viram como braços auxiliares disso.
Fábio, eu queria saber sobre o antes. Como era essa relação dos militares com o PT?
O curioso é que os militares viveram uma espécie de lua de mel com o PT e com o Lula. Houve dinheiro e houve a criação de uma política nacional de defesa. O Villar-Boas me disse numa entrevista, houve um tempo de bonança com Lula. Eles não toleravam, na verdade, o governo Fernando Henrique, que houve um sucateamento muito grande, houve a criação do Ministério da Defesa, mas o governo Lula foi uma espécie de lua de mel da esquerda com os militares. E alguns episódios afastaram, quebraram essa lua de mel. A chegada da Dilma, que era uma ex-guerrilheira, a instalação da Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório final mostrou quantas pessoas, 400 e não sei quantos mortos ou desaparecidos no regime.
O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia.
Né? Outro episódio foi a tentativa de diminuir o poder dos comandantes militares por um decreto. O Jacques Wagner era o ministro, mas a secretária executiva dele foi quem assinou. O Wagner estava fora. Os militares ameaçaram, o governo teve que voltar atrás e tal. E, por fim, uma resolução sobre conjuntura que o Diretório Nacional do PT publicou em 2016, logo depois da deposição da Dilma. E no texto, o PT aponta que como deveria ter agido para evitar a queda de Dilma e se queixa por não ter interferido no sistema de promoção das Forças Armadas, nem ter alterado o currículo das escolas militares. Em suma, eu acho que isso é um pouco o roteiro de como a gente chegou até onde chegou.
Não, e é muito interessante, Fábio, porque esse quebra-cabeça conjuntural aí que você foi puxando traz uma outra questão aqui, que é o seguinte: eu costumo dizer que não há prestígio sem desgaste, né? E nesse governo, ao que parece, ele está sempre se associando a essa ideia de ordem, sempre se respalda na questão das forças de repressão, né? Mas eles estão cada vez mais flertando, né, com as polícias militares também, né? Eles, o governo. E esses militares no governo, no início, eles eram restritos ao Gabinete de Segurança Institucional, ao Ministério da Defesa, à vice-presidência, como você relatou muito bem no seu perfil. E agora eles estão pulverizados em todos, dezenas de órgãos, né? Segundo escalão, terceiro escalão, saúde, economia. Agora eles estão na presidência da Petrobras. O próprio Mourão, no começo do mandato, ele disse que a conta iria para as Forças Armadas se o governo errasse demais. E não dá para dizer que o governo já não errou demais. A questão é até que ponto essa corda com a anuência dos militares ainda pode ser esticada. Qual que é a análise que você faz disso?
Olha, eu acho que isso se insere naquela exposição que eu fiz há pouco, da sinuca de bico, né? Por mais que alguns elementos da ativa e, sobretudo, das outras forças que são mais técnicas, mais profissionais, a Marinha e a Aeronáutica, mas, inclusive, gente do Exército também, acham que foi um exagero a quantidade de militares e achar que toda... Eu já ouvi de vários oficiais do Exército que é um equívoco a ideia de qualquer tarefa pode ser cumprida ou pode ser melhor desempenhada por um militar. Esse é um dos grandes erros desse governo e alguns militares reconhecem isso. O Bolsonaro faz isso de uma forma pensada, porque ele abraça os caras, claro que é uma estratégia política dele, ele vai levando, e para os militares é interessante, porque eles ganham mais, eles recebem mais dinheiro, eles acabam ganhando holofotes, ganham um certo prestígio, mas, ao mesmo tempo, cria-se uma ideia completamente equivocada de uma panaceia militar, de que qualquer militar pode resolver qualquer problema, e a gente está vendo que não. Esse é um grande erro. Há muitos militares capazes? Há. Acho que também o reverso é um equívoco, de achar que militar, essa ideia jocosa, para mim também é equivocada, de que a militar só serve para pintar meio fio e coqueiro de branco. Não, há militares muito capacitados em todas as forças e militares muito bem preparados.
Existe, de fato, isso de ala militar e ala ideológica entre os militares? Existe essa distinção?
A questão, Tiago, Andréia, é que a parte ideológica contamina tudo. Aí eu gostaria de entrar numa questão que me impressionou muito quando eu passei a transitar nesse universo. Eu me impressionei principalmente com dois aspectos. Primeiro aspecto, todo oficial superior, de major para cima, ou seja, cadeia de comando, oficiais de 45, 50 anos em diante, por mais intelectualizados, bem informados ou ponderados que sejam, e há oficiais ponderados, eu repito, mas mesmo esses têm um ranço ideológico muito forte de Guerra Fria, de anticomunismo, da ameaça comunista. Não admitem que houve golpe de Estado em 64. Né? Os mais razoáveis driblam a questão com subterfúgios. Costumam falar em movimento, ou se movimento 64, ou se valem do sujeito oculto. Os mais ideológicos falam em revolução de 64, enquanto a maioria prefere usar contra-revolução ou contra-golpe, partindo da ideia que fizeram aquilo em 64 para evitar um golpe comunista que instalaria a ditadura do proletariado. O que é uma asneira, porque, embora houvesse quem alimentasse essas ideias, nunca houve dados concretos de que, àquela altura de 64, haveria um golpe. Né? Por isso, eu acho muito curioso que a boa parte da imprensa, ao falar dos setores que dividem o governo, use ala militar e ala ideológica, sendo essa última ideológica a de extremistas mais estrambóticos, olavistas, Ernesto, Salles, Damário, esse troglodita que foi preso agora e tal. Eu venho criticando isso desde o governo, porque os militares são muito ideológicos também. Não é impossível se fazer essa distinção.
E quais são as consequências do Brasil não ter acertado as contas com o passado? Qual é o impacto da lei da anistia no cenário atual?
A geração que está no comando hoje pode ser menos radical do que aquela que deu o golpe. Acho que isso é fato. Mas não é uma geração de militares efetivamente democrata, e eu acho que o tweet do Villas-Boas deixou isso meio evidente. A Argentina e o Chile puniram os crimes praticados por agente de Estado durante a ditadura. O Brasil não puniu. A Comissão da Verdade, pelo menos, trouxe à tona que crimes foram esses, mas não houve punição, porque há um impasse jurídico ali, né, em relação ao qual o Supremo já se manifestou, dizendo que não cabe a revisão da lei da anistia. O Supremo foi provocado pela OAB em 2010 e acabou respondendo que não, que a lei da anistia enterrou a questão e que não vá. Né? Então, eu acho que esses dois temas tabu para os militares, a punição pelos crimes cometidos e a não abertura ou a destruição dos arquivos da repressão, impedem que as Forças Armadas do país sejam mais sintonizadas com a democracia. E aí acho que isso vale tanto para os militares, estrito senso, quanto para as polícias militares. E aí, voltando àquela tua questão, Tiago.
Existe clima ou espaço para um golpe militar clássico no Brasil?
Tiago, eu não sou capaz de responder isso de forma assertiva, porque eu acho que ninguém é capaz de responder isso de forma assertiva. O que eu posso te passar é a impressão que eu tenho de pessoas que conhecem por dentro esse universo e conviveram há mais tempo com os militares. E essas pessoas, sejam militares, sejam civis que convivem com militares há muito tempo, é de que não há possibilidade hoje para haver um golpe militar estrito senso, um golpe clássico. Na verdade, o que tem se dito na teoria política, na ciência política mais contemporânea, é que os golpes de Estado eles se dão sem quarteladas e sem os modelos e modos antigos. Na verdade, os golpes vão acontecendo por dentro e as instituições, aos poucos, gradativamente, vão sendo destruídas ou tentando ser destruídas. Eu acho que é o que vem acontecendo no país. E é isso que vai testando a força das instituições.
Você já falou um pouco sobre isso, na verdade, mas queria voltar um pouco nesse assunto. Que você diz numa reportagem, né, que o general Edson Leal Pujol, ele busca se distanciar tanto do governo Bolsonaro quanto da gestão do seu antecessor no cargo, o Villas-Boas, num processo definido por um ex-ministro da Defesa como, vamos ver se eu consigo falar, desvilasboização da instituição. Consegui. Nessa mesma apuração, né, de maio do ano passado, você também reporta que a saída do Sérgio Moro do governo teve uma repercussão negativa, né? É, você diz num trecho, a exceção dos fardados palacianos, a cúpula da principal e a mais política das Forças Armadas é bem mais morista do que bolsonarista, né? E a aproximação do Bolsonaro com o Centrão os afasta mais, ainda mais do presidente. E aí, 9 meses depois, essa relação com o Centrão está mais do que escancarada. Quer dizer, o que dá para dizer sobre essa situação dessas rusgas hoje em dia e como que você analisa aí os próximos passos, nosso futuro próximo?
Olha, eu acho que não há dúvida de que os ministros que estão atolados até o pescoço no governo, eles endossam e concordam com tudo que está sendo feito, né? A aliança com o Centrão, enfim, inclusive um deles negocia com o Centrão, né, que é o general Ramos. Agora, é evidente também que há um desconforto, eu acho que parte dos militares está descontente primeiro com a saída do Moro, depois com esse abraço ao Centrão, e isso entra naquela questão dessa sinuca de bico que eles estão, porque como é que você vai se desvencilhar desse governo? Eles não vão sair do governo, ele não tem como sair do governo. Eles têm que fazer tudo possível para que o governo dê certo, para que, como o Thiago lembrou, não respingue na imagem das Forças Armadas, né? O que já é muito difícil, porque já respingou. Eu arriscaria dizer que se sair uma pesquisa de opinião, como as que eram feitas em 2017, que mostravam que era a instituição em que a população mais confiava, eu acho que isso hoje já teria algum reflexo. Porque eles estão vendo, os militares estão vendo, que o preço pode ser alto para eles. Então, como eles saem dessa, eu não sei. Agora, eles podiam tentar marcar uma distância maior do que aqueles demarcam, né? Porque há militares que dizem, por exemplo, o Pujol, embora ele tenha arriscado uma linha e procure se distanciar, ele jamais podia chegar e dizer: ó, Bolsonaro, eu não vou liberar um general da ativa meu para integrar o governo. Porque o Bolsonaro pede, ele tem que liberar. Então, a rigor, ele poderia bater o pé e dizer que não libera. E ele jamais fez isso. Um outro exemplo claro é a ordem do dia do último 31 de março, que é a data que os militares celebram o golpe, foi publicada uma ordem do dia assinada pelo ministro da Defesa, que é um general do Exército, o Fernando Azevedo e Silva, e pelos três comandantes militares das três forças, dizendo que o movimento de 1964 era um marco para a democracia brasileira. Veja, então, assim, eu acho praticamente impossível que eles se desvencilhem. O que eles vão tentar agora é fazer de tudo para que o governo dê certo. E, na medida do possível, não entrar mais do ponto de vista ideológico é impossível, porque eles concordam em vários aspectos. Na questão da Amazônia, eles estão completamente sintonizados. Na questão ideológica de 64, do golpe, da Guerra Fria, enfim, eles estão completamente sintonizados, mas em outras, não. A questão do Centrão, acho que não. A questão da economia, boa parte deles são, de fato, mais liberais, por mais que sejam contrassenso. Quer dizer, enquanto a gente está falando, os indicadores financeiros derretem por causa da intervenção que o Bolsonaro fez na Petrobras, tirando da presidência da estatal um nome do mercado para indicar um general de 4 estrelas. Né, o general Silvio Luna.
A troca na direção da Petrobras, anunciada na sexta, teve uma repercussão muito negativa no mercado. As ações da empresa caíram mais de 20%, as perdas em valor de mercado desde sexta estão acima dos 100 bilhões de reais.
Né, parece que talvez um dos sustentáculos do governo Bolsonaro, essa entidade chamada mercado, pode estar começando a perceber, com mais de 2 anos de atraso, que a fantasia de um Bolsonaro liberal para o mercado era só isso mesmo, uma fantasia, um sonho de uma noite de verão. Ainda mais num governo tão lotado de militares. Então eu acho que algum descolamento pode haver, alguma tentativa de descolamento pode haver, mas é impossível uma separação por tudo isso que eu já relatei aqui.
Fábio, muito obrigado pela entrevista. A gente adorou a conversa. Tenho certeza que os ouvintes também. Mas não vá embora ainda não. Fica aqui com a gente que já já você volta no bloco A Boa do Povo.
Gostei também da conversa. Obrigado aí pelas perguntas.
O que não falta ao Brasil são figuras marcantes. Para contar quem é o personagem da semana, vem agora a Natália Viana.
O personagem dessa semana é uma figura que sempre me fascinou, pelo seu enorme poder em qualquer época e pelo seu ar de mistério, o mercado. Essa semana, o mercado financeiro mostrou suas garras ao dar um xeque-mate no governo Bolsonaro quando ele interviu na Petrobras, colocando um militar, ex-ministro da Defesa, no comando da petroleira, após resistências do ex-diretor para baixar o preço do diesel. As ações da Petrobras perderam 20% do seu valor, mais de 100 bilhões de reais. Mas afinal, quem é o mercado financeiro? Muito difícil precisar quem é esse bicho ultraliberal que apoia um governo que promove a morte de 250 mil brasileiros, mas jamais uma intervenção em uma empresa. Eu já pensei em tentar fazer um levantamento de todas as fontes às quais a imprensa se refere quando fala desse ser incorpóreo, cheio de humores, ao qual todos nós devemos temer. Mas é uma tarefa hercúlea. Conhecemos os velhos suspeitos, a Febraban, os maiores bancos brasileiros, as agências que definem os índices para dizer se uma economia vai bem ou mal. No livro A Hidra Mundial, o Oligopólio Bancário, o professor da Universidade de Toulouse e membro do Conselho do Banco Central Francês, François Morin, diz que 28 bancos controlam as finanças mundiais, entre eles o Bank of America, Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan. Esses bancos detêm recursos maiores ao das dívidas públicas de mais de 200 países. Isso é mais do que 50 trilhões de dólares e concentram 90% dos ativos financeiros bancários do mundo. Abre aspas. Os estados são reféns dessa hidra bancária e são disciplinados por ela, diz o autor. E sabemos o que eles querem. Menos governo e mais mercado, mandando na economia. Bom, o fato é que esses homens que comandam as instituições financeiras nacionais e internacionais ficaram bem aborrecidos. Choveram colunas de opinião e entrevistas em jornais dizendo que agora eles começam a duvidar das convicções liberais do presidente. Pura chantagem. E funcionou. O governo correu para enviar um projeto de lei que permite a privatização dos Correios, uma empresa estatal estratégica, e que foi entregue ao presidente da Câmara de Deputados com direito a fotinho sorridente ao lado do Bolsonaro. Mas não foi só isso. O Bolsonaro ainda deu dois presentes diretamente para aqueles que estão animados com o projeto de autonomia do Banco Central. Para quem não sabe, a autonomia do BC significa que a sua política deixa de ser dirigida pelo governo federal e passa a responder às demandas e flutuações do mercado, mesmo em momento de grave crise em que ele poderia atuar para reverter uma emergência nacional. Na quarta-feira, Bolsonaro vetou dois dispositivos no projeto de lei. É melhor vocês se sentarem para ouvir. O primeiro era um dispositivo que proibia os dirigentes do BC exercerem outros cargos, ou seja, agora os diretores do banco que já não obedecem ao governo poderão sentar em conselhos de empresas e de outros bancos, facilitando, ou melhor, liberando abertamente o tráfico de influências. E o segundo era um dispositivo que proibia os diretores do Banco Central a manter participação acionária em instituições financeiras, assim como suas esposas e filhos. Ou seja, novamente abre as portas para todo tipo de influência e interesses pessoais avançarem sobre a política monetária nacional. Isso tudo tem um nome, capitão. É corrupção. Mesmo sem ter um rosto definido, eis que o mercado ganhou um presentão e colocou de joelhos o capitão e os seus generais. E por isso ele merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública.
E mais rápido que a queda no valor de ações da Petrobras, vem aí o Giro da Redação com algum destaque da Pública que você não pode perder.
Olá, eu sou Marina Dias, coordenadora de comunicação da Pública. Hoje eu vim aqui porque eu tenho um convite para vocês, ouvintes do Pauta Pública. E é para participar da comemoração do nosso aniversário de 10 anos. A programação está imperdível. Em março, a gente vai fazer uma série de debates sobre temas importantes para o futuro e para o presente do Brasil. Entre os convidados para essas conversas estão o Ailton Krenak, a Nelly Franco, a Lilia Schwartz e o Gregório Duvivier, entre outros ótimos nomes. Os debates vão ser nos dias, anota aí, 6, 13 e 20 de março, são todos sábados, e vão ser transmitidos online gratuitamente. Para conferir a programação e se inscrever, é só entrar no nosso site, apublica.org. E é claro que o Pauta Pública não vai ficar de fora da festa. No dia 27 de março, a gente vai publicar uma edição muito especial, com uma entrevista com a Marina Amaral e a Natália Viana, que são as fundadoras da Pública. Além de poder ouvir o episódio no seu tocador favorito, como sempre, você também vai poder assistir uma versão desse podcast em vídeo. A gente conta com vocês.
E para quem não lembra, o Pauta Pública faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts feita por jornalistas. E hoje a gente vai indicar aqui o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, que é um podcast incrível. Ele está em pausa, preparando a nova temporada, mas em breve estará em todos os tocadores. Os episódios inéditos voltam em 24 de março. Vai ser uma temporada de episódios narrativos quinzenais, com reflexões sobre o jornalismo e bastidores de reportagens e coberturas importantes. Quem sabe o Rodrigo não faz um sobre os 10 anos da Pública.
Seria incrível. Fábio, a gente tem um quadro no programa em que os entrevistados e nós também damos uma dica cultural. A gente chama de A Boa do Povo. E a gente queria ouvir, então, qual é a sua dica, qual é a sua Boa do Povo.
Vamos lá, eu vou dar duas dicas, Andréia.
Ótimo.
A musical, apesar de o carnaval ou não carnaval, né, já ter passado, como um entusiasta dessa festa, eu indico uma música chamada Um Frevo Feito para Pular Fevereiro, de PC Silva. PC Silva é um dos bons nomes da música feita em Pernambuco hoje, entre tantos outros, Juliano Holanda, Isadora Mello, Martins. É uma canção muito melancólica, belíssima, que tem tudo a ver com esse momento de perda que a gente está vivendo. Quem gosta de carnaval e quem gosta de Olinda, do carnaval de Olinda, vai ver e ouvir, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ela foi lançada como single, está nos tocadores, e com um clipe lindo que está no YouTube, com participação da cantora Flaira Ferro. E a dica literária é um livrinho de contos, do húngaro Dezső Kosztolányi. O livro se chama O Tradutor Cleptomaníaco, da editora 34. Não é o lançamento, mas eu dou como dica porque foi uma descoberta recente. Eu li há pouco tempo, foi uma descoberta recente que me encantou. Eu não conhecia o Kosztolányi e eu gostei demais pelo humor irônico, sarcástico e pela atualidade, embora o livro tenha sido escrito no começo do século passado.
Maravilhosas dicas. Vou atrás das duas. E você, Thiago, qual é a sua boa do povo?
Hoje eu vou trazer uma boa do povo aqui, que é um serviço, ou serviços, no caso, que é um aplicativo que me apresentaram outro dia, que chama Contrate Quem Luta, que foi criado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST. E é um aplicativo que conecta os militantes do MTST a pessoas que precisam de prestação de serviços gerais. Você envia uma mensagem lá no aplicativo, Me Ajuda, que tem essa referência ali, e ele vai te dizer no catálogo o que você precisa. Então, eu contei 24 serviços. Tem DJ, babá, cozinheiro, costureira, eletricista. Enfim, tempos pandêmicos aí é uma boa do povo, e você pode saber mais no contratequemluta.com. E a tua, André Adip, qual a sua boa do povo?
Muito bem. A minha boa do povo é para quem está em São Paulo dessa vez, que é o Miss Experience, do Museu da Imagem e do Som, que reabriu no último dia 13, depois de quase um ano fechado, enfim, por conta da pandemia. E o museu segue com a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que inclui protótipos das criações, projeções, invenções, instrumentos musicais, e tem até uma área instagramável com cenários com ilusões de ótica que rendem aí boas fotos para as redes sociais. O público está sendo controlado e os ingressos custam entre R$20 e R$30 e são vendidos com antecedência, enfim, para evitar aglomerações. E aí você pode comprar o seu ingresso no miss.sp.gov.br.
Fabião, brigadíssimo, viu?
Ô, Tiagão, obrigado, Andréia. Valeu aí a vocês pela oportunidade.
Muito obrigada, foi ótimo. E a gente está chegando ao fim de mais um Pauta Pública. Escrevam para nós no e-mail podcasts@apublica.org. Mandem mensagens de amor, de carinho e perguntas.
Eu fiz um pedido nos podcasts anteriores e até hoje eu não recebi nenhuma mensagem de carinho.
Aí, gente, olha só, olha o apelo.
Uma mensagem, eu não estou pedindo nada, estou pedindo uma mensagem para eu ler aqui no podcast.
Uma mensagem de amor, vocês façam um favor, né? Não custa nada, é de graça.
E vale avisar que você pode ouvir o Pauta Pública em todos os tocadores. Em breve teremos episódios especiais. Aguardem que vem coisa boa por aí. Então é isso, obrigado e até o próximo programa.
Até mais!
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.